Alan Rick ainda não definiu seu vice, Bocalon ainda não definiu seu vice e Thor Dantas, eu não estou aqui por dentro se definiu ou não o seu candidato a vice. Final de programa, né, gente? Vamos fazer o sorteio, saber quem ganha hoje? Hoje é da loja do Alzemir. Alzemir Variedade sorteou aqui hoje. Amanhã é da outra loja lá. Deixa eu ver quem ganha.
Bom dia, meu amigo Aldejane. Bom dia a todos os ouvintes aí do Radar 104.
Ô, Naíce?
Estamos ligados aqui no programa, viu, meu amigo?
Naíce Teles.
Brasil!
Faturou, Naíce. Vai retirar. Inclusive, ele está em Rio Branco. Vai retirar aqui na loja do Alzemir.
É mais oferta. É mais barato, Comercial São Felipe, preço baixo pra você.
Preço baixo e oferta, só o Comercial São Felipe capricha todo dia pra você. No açougue, na feirinha, no pão quentinho, nos gêneros alimentícios, nas utilidades, material de limpeza, higiene e muito mais. Portanto, se tem a nossa família atendendo a sua, essa família é
Comercial São Felipe.
Valeu, bom dia pro pessoal das Embalagens Canadá. Valeu todo mundo daí, muitas ofertas nas Embalagens Canadá. Gente, por hoje já é... Obrigado pela grande audiência. Vem aí o Mensagem de Paz. Meio-dia, te convido para o Jornal Dimensão.
Aldejane Pinto, eu tô ligado, eu tô ouvindo.
Valeu, fui!
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Honda e Vel. Junho é mês de aniversário da Honda e Vel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda zero quilômetro. Isso mesmo, bônus a partir de 10 mil até 18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60% e sabe até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Honda e Vel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Dimensão FM, CYC 203, canal 285, Dimensão FM, Cena Madureira, Acre. Dimensão FM.
Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A partir de agora, na sua 104,9, programa Mensagem de Paz. Um programa que leva até você uma mensagem de fé, esperança e muito amor.
11 e 3.
Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. dor tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou.
Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de segunda-feira, onde estamos mais uma vez com vocês, com os nossos irmãos, amigos, para juntos glorificarmos a Deus, enaltecermos o Senhor na beleza de sua santidade. Queridos irmãos, eu quero já deixar um texto da palavra do Senhor nosso Deus como leitura devocional, que está em Daniel capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus. E eu quero orar com você, meu irmão, meu amigo, nesta oportunidade, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua graça sobre todos aqueles que nos ouvem, que têm, meu Deus, sempre participado do programa Mensagem de Paz, têm ouvido, e nós pedimos a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão ligadinhos conosco, que a tua mão, boa mão, esteja estendida sobre todos nós, e assim é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos, nós queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida de todos os nossos queridos irmãos, né, por estar sempre conosco. É vocês que faz a alegria desta programação, é os irmãos que faz a alegria da programação. E nós louvamos a Deus por isto, porque nós temos aí vários irmãos, né, que estão sempre falando conosco: pastor, estamos com o rádio ligado, pastor, estamos juntos aí, estamos ouvindo a programação. E isso nos alegra muito, né? Algumas pessoas que nós topamos aí na rua, nas ruas, né, de nossa cidade, nas congregações, e às vezes pessoas que a gente ainda não conhece, mas que nos saúda e diz: olha, pastor, o senhor é o pastor Sebastião, conheço o senhor pelo rádio, né, pela sua voz. Isso nos alegra, né, irmãos? Então, que o Senhor nosso Deus, ele possa continuar abençoando, dando vitória e graça na vida de todos os nossos queridos irmãos e amigos, que o Senhor possa estar sempre cobrindo com o seu precioso sangue, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos de louvor, daqui a pouquinho também a gente tem uma palavra, né, ao coração dos nossos irmãos.
Tua presença só traz alegria, tua alegria. Sou eu no grande exército, que valor tenho pra Deus? E o que posso fazer? Qual trabalho exercer? Perguntei qual meu papel entre as servas do Senhor. Todas podem trabalhar, o meu Deus me respondeu. Basta dizer: eis-me aqui, se entregar de coração, e sempre tem recompensa pro trabalho de suas mãos. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor.
Então me ofereci a Deus para recepcionar as guerreiras que vieram para o meu Deus adorar. Eu sou a recepcionista, e nessa festa tão linda, digo a todas bem-vindas, se precisar pode me chamar.
Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra.
Trabalhar todos os dias, servindo as mulheres de Deus.
Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Da oração, eu já ia.
estou contemplando. O Senhor já derramou da sua glória e unção.
Glória! Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor.
Gente do coral, escolhendo cada hino para o ensaio geral. Dediquei-me cada dia pra chegar até aqui.
E olha que maravilha, é o poderoso Deus que hoje vai nos ouvir. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, fazer a obra com amor.
Mais uma entre as guerreiras, pra somar e adorar com alegria verdadeira. Hoje vejo o resultado que a união produz, uma festa abençoada e mulheres avivadas para a glória de Jesus.
Muito bem, meus queridos e amados irmãos, você acabou de ouvir esse lindo louvor, essa linda canção. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E todos nós queremos fazer isso, né? Fazer alguma coisa para Deus. Estamos vivendo, irmãos, cremos, os últimos dias. Algo nos chamou a atenção nesse período de Copa do Mundo, nesse período desse evento, né, que mexe com o mundo inteiro. E vários jogadores, como nunca tinha acontecido, né? É claro que já houve jogos em que foi em lugares que era proibido algum tipo de devoção, mas esse, por ser na América, então os jogadores puderam, né? Vários times ali, era goleiro, jogadores, todos adorando ao Senhor, vários momentos de oração, e a gente puxou mais ou menos aí alguns desses momentos e percebemos que quase todos os países, né, tendo sempre, né, no meio do time ali algum crente, né, algum servo de Deus que levantou as mãos para cima para adorar, para glorificar. Teve time que ele por inteiro era evangélico e que fez rodas de oração agradecendo a Deus por estar ali. Então, tudo isso nos mostra que Jesus está voltando, que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, porque claro, né, se eu não creio, se eu não acredito, como, né? Então não tem como ter salvação. Mas a gente vê que o evangelho está sendo pregado em todos os lugares do mundo, ao ponto de a gente ver o nome do Senhor ser glorificado, mesmo em meio, né, a jogos, mesmo em meio à Copa, como houve o nome do Senhor sendo glorificado ali por vários jogadores ali, adorando ao Senhor naquele momento, né? Agradecendo quando entrava, agradecendo quando saía. A gente viu que o evangelho tem sido divulgado em toda a terra. E isso nos chamou a atenção, né? Saber que o nome de Jesus está sendo pregado, está sendo falado, que pessoas estão falando de Jesus, e que não é só no Brasil, que não é só na África, que não é só nos Estados Unidos, mas que em vários lugares, né, o nome do Senhor tem sido pregado. A Inglaterra, exemplo, a Inglaterra já foi o centro, né, do avivamento mundial. A Inglaterra, na época de John Wesley, foi a época que houve um avivamento que varreu a Inglaterra, que se estendeu em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos, então, depois da Inglaterra, o avivamento foi para os Estados Unidos, né? Ali em 1906, por William Seymour, que alugou um galpão abandonado, onde começou ali um evento de cultos, e o nome do Senhor foi glorificado, muitas pessoas curadas, milagres acontecia, batismo com o Espírito Santo, e isto varreu os Estados Unidos, chegou a Washington, e dali é onde surgiram os dois suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Vingre, que por divina revelação desrevelou Belém do Pará, o único lugar com esse nome era no Brasil, região norte do Brasil, e que eles vieram cheios do Espírito Santo, né, e começaram aqui os trabalhos da Assembleia de Deus em Belém do Pará, mesmo sem dinheiro, viajaram no navio Clemente, mesmo sem dinheiro, mas vieram, chegaram aqui, sem falar o nosso idioma, mas o Espírito Santo lhes deu graça e sabedoria, e o nome do Senhor foi glorificado, e por isso hoje nós conhecemos ao nosso Deus, porque o sopro do Espírito Santo também já tem varrido o Brasil, e nós vemos que o Evangelho tem sido pregado nos quatro cantos de nosso país, e também está sendo pregado nos quatro cantos do globo, nos quatro cantos da terra. Percebemos que a obra é de Deus, é o nome do Senhor, o Senhor que está sentado sobre o mais alto e sublime trono. Disse Isaías que os moradores da terra são para ele como gafanhotos de tão pequeno. Ele está sentado sobre o mais alto trono. E a Bíblia diz que ele estende os céus como cortina, desenrola como tenda para nela habitar. Ele é aquele que pega do mar toda a água do mar como na concha de suas mãos. Ele é poderoso. Ele é o Deus que sabe o que está fazendo. Nada está à deriva, nada está fora do controle do Senhor. Pode se levantar inimigos que se levantarem, o inimigo maior que tem se levantado, que se rebelou no céu. E eu sempre digo, irmãos, que há pessoas que colocam desculpas no lugar que estão. Ah, mas é por causa do lugar, eu vou me mudar de lugar, eu vou para um outro canto. Não é isso, irmão. Não é mudanças. Por quê? Porque se fosse mudanças, o inimigo não tinha pecado no céu. Estava no céu. Se fosse o lugar, Adão e Eva não tinha pecado, estava no Éden. E quem era o pastor de Adão e Eva? O próprio Deus. Na viração do dia, Deus estava lá, pregando, conversando com Adão, conversando com Eva, e pecaram. Então não é o lugar, não é o ambiente. Se fosse o lugar e o ambiente, José tinha se contaminado no Egito. Se fosse lugar ou ambiente, Daniel tinha se contaminado, comido dos manjares do rei lá na Babilônia. Mas não é o lugar, é a pessoa. Então que possamos continuar servindo ao Senhor nosso Deus, independente do lugar, região, vamos continuar servindo e adorando ao nome santo do Senhor nosso Deus. Isso é uma palavra de reflexão para os nossos queridos irmãos, mas nós queremos também deixar um abraço para todos os nossos queridos irmãos ouvintes e na pessoa da nossa querida missionária Antônia Conceição, que está aí ligadinha com o seu rádio, né? Ouvindo aí a palavra do Senhor, meditando também nas letras dos louvores, nas canções dos louvores. E nós sempre falamos, irmãos, olha, existe vários louvores e várias melodias, vários ritmos, vários. O Salmos, também por sinal, é louvor. O Salmo é um louvor. Só que não se sabe a melodia que era cantada na época. Mas os Salmos eram louvores. A melodia sumiu, mas a letra ficou. Então nós entendemos que pode ter várias melodias, vários ritmos. Mas cuidado com a letra. A melodia passa, mas a letra fica. Então, meu irmão, medite na letra dos louvores, porque todo louvor dentro da letra, ele tem uma mensagem. Medite na mensagem do louvor, e se essa mensagem for boa, guarde no coração. A melodia vai passar, mas a letra, o que o Senhor está falando, a mensagem, sempre vai ficar na nossa vida. Então, com certeza, né, os irmãos que estão aí ouvindo louvores aqui através do rádio, medite na letra, medite de como Deus está falando com você através dos louvores e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, medite na letra dos louvores. Queremos mandar um abraço também, eu quero mandar um abraço para o meu querido irmão e amigo, irmão Diano. Irmão Diano, irmã Maria Moreira, sua esposa, né? Irmão Raimundo Moreira, esse é o nome dele. e a irmã Maria Moreira, né, ali no Bosque. Deus abençoe esse casal, né? Um casal de idosos, mas que tem uma alegria no coração imenso. Um povo de Deus que serve ao Senhor com muito prazer e com muita alegria. Deus continue abençoando e dando saúde, né, ao irmão Diano, no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, também mandar um abraço para o meu querido amigo, irmão Manuel Porto Velho, ali no Cristo Libertador, tá bom? Para ele, a sua esposa e todos os nossos queridos irmãos aí no bairro do Cristo Libertador. Irmão Gesso Rodrigues, Deus abençoe, irmão Gesso, o senhor, também irmã Doroteia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, de uma forma toda especial. Os nossos queridos irmãos aqui na Boca do Caeté, um abração aos nossos irmãos, que muitos deles estavam ali no Enobe, né, em Bujari. Hoje um dia que alguns estão aí descansando, né, foram 3 dias aí de Enobe, né, fora de casa, e sempre ali um evento atrás do outro, e às vezes também é muito bom para o espiritual, mas o corpo físico também a gente fica cansado, né? Mas vem todos os nossos irmãos com vigor, com novas esperanças, palavras de renovo, e louvamos a Deus por todos os nossos obreiros, irmãos, todos os nossos obreiros que tiveram no Enobe, ali em Senador, ou em Bujari, e que viemos ainda, né, vários dos nossos irmãos. Agora há pouco estou recebendo mensagem de irmãos que ainda está saindo de Bujari, ainda está vindo hoje de lá, né? E vários dos nossos irmãos, na madrugada, a gente vinha, passamos por vários dos nossos irmãos vindo aí, moto, carros, Deus abençoe, porque é esta união que faz a força, né? Obreiros esperançosos, obreiros que estão ali sendo consagrados, não para fazer a obra, mas consagrado porque já fazem a obra do Senhor, foram apenas reconhecidos por aquilo que eles já fazem. E louvamos a Deus por isso, pela vida dos nossos diáconos, evangelistas autorizados, presbíteros. Deus abençoe este ministério enobiano, no nome do Senhor Jesus. Todos recebam aí o nosso abraço, nosso carinho, né? Nós vamos aí com mais um louvor, e este louvor, irmãos, vamos louvar, é ouvir o louvor que será cantado no nosso Congresso de Homens, né? Nós vemos aí o Congresso de Homens, irmãos, que já está às portas, viu? E será uma bênção, vai estar pregando aí o pastor Jailson Crispim, né? E vai ser bênção de Deus, tá bom? Bruno Soares vai estar louvando, e cantores locais, meu irmão, será uma bênção, você não pode perder este grande Congresso dos Homens, 25, 26 e 27, agora desse mês, tá bom? Tá bem aí, já estamos nas contagens regressivas, e vamos ouvir os louvores, porque já vai ficando gravado no nosso coração, para quando a gente chegar ali, abrir aquele bocão e adorar o nome do Senhor.
Fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão. Alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correias e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a Ele você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte. Você pode. E ele disse: vai em paz. Você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele é a verdade. Eu estava em plena guerra. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás.
Fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem.
E não...
Glória a Deus, você acabou de ouvir aí esses dois lindos louvores, né? Que serão cantados aí pelos homens no nosso grande congresso aí de homens, que será uma bênção e já está bem próximo, né? Nós temos também aqui uma programação muito importante, meus irmãos. É, nós estamos com a pastora missionária Cícera, uma mulher de Deus, pregou no nosso ENOB, já teve aqui outras vezes, uma mulher de uma experiência extraordinária na obra do Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui com uma programação, ela vai estar conosco aí alguns dias, né? Pregando aí em algumas das nossas regionais, inclusive amanhã. Amanhã, esse aviso é importante para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? Você, meu amigo, meu irmão, que nos ouve, independente se é da Assembleia de Deus, outro ministério, esteja conosco, vamos ali ouvir essas grandes experiências ensinadas ali. Amanhã, culto de ensinamento no Templo Central, vai estar conosco a missionária Cícera. É ela que vai estar trazendo a palavra no dia de amanhã. E as nossas irmãs criaram aqui uma programação com o tema Imersão de Mulheres, buscando a plenitude de Deus. Está baseada em Efésios capítulo 3, versos 17 ao 19, que fora colocada aqui como tema. Data e das programações: terça-feira, Templo Central. Na quarta-feira, né, nos dias às 18 horas, a missionária Cícera, com um grupo de irmãs que vão estar junto aí, né, acompanhado da pastora Lourdes, Novo Amparo, né, ali na missionária Clícia, ali no, na região do Novo Amparo, isto quarta-feira. Na quinta-feira, as nossas irmãs estarão no ramal do Ouro, ali na missionária Taismara Mendonça, né? Isto na quinta-feira, observe, né, para as irmãs aí não esquecerem, quem quiser acompanhar, quem quiser estar lá junto, né? Vai ser festa esses dias. Sexta-feira, 15 do Cacirian, ali no quilômetro 15, na missionária Natiane, né? Ali no quilômetro 15, pastor Moisés. No sábado, às 8 horas da manhã, 8 da manhã será no quilômetro 42, no Limeira, né? Ou melhor, 42, na estrada de Manuel Rubano, a missionária Samara, né? E o evangelista Alex, ali em Manuel Rubano, na estrada de Manuel Rubano, às 8 da manhã. Tá bom, minhas irmãs? No sábado ainda, à noite, será no Limeira, né? Às 18 horas, né? Começar às 6 aí da noite, a noitinha. Às 18 horas, no quilômetro 20, ali com a missionária Andréia e pastor Janderson Brandão. No domingo, será às 9 horas da manhã, aqui no bairro Segundo Distrito, com a missionária Aline Matias, tá bom? Isto, toda nesta programação, vai estar a missionária Cícera pregando, trazendo seus testemunhos de edificação, e o grupo das irmãs vão estar junto. Na segunda-feira, vai ser o encerramento, na segunda-feira, dia 20, tá? Será o encerramento às 18h30, Templo Sede, encerramento com todas as regionais presentes ali no Templo Central, no dia 20, na segunda-feira, tá bom, meus irmãos? Então, na próxima segunda-feira, né, vai fechar aí essa tournée, né, de pregação, de visitas, que vai ser uma bênção, com certeza será edificante para a igreja, para as nossas irmãs, em todas as nossas regionais. É algo ímpar, é algo novo, algo importante, né, para o campo, para a obra missionária, para as nossas regionais, com certeza vai ser de grande valia para todos aqueles que participarem, para todas aquelas irmãs que estiverem presentes. Então, esta é a programação, tema Imersão de Mulheres, buscando a plenitude de Deus, e estas são a data, tá bom? Amanhã já começa pelo Templo Central e na quarta-feira já é o Novo Amparo, tá? Tem uma jornada aí com estas irmãs, né? E será uma bênção para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora trazer aqui uma rápida palavra ao coração dos nossos irmãos, uma palavra que está em Daniel, o capítulo 8, texto que nós lemos aqui de Daniel, no capítulo de número 8, um texto muito importante para as nossas vidas, para a nossa meditação. É um texto em que Daniel, ele colocou, irmãos, quanto é importante antes que tudo viesse a acontecer, mas Daniel já tinha colocado no coração não se contaminar. Daniel capítulo de número 1 e verso 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar, falou para o responsável pedindo que ele concedesse não se contaminar. Queridos, esse texto de Daniel, no capítulo 1 e versos 8, nos chama a atenção e eu quero que você medite. Eu sei que tem uns irmãos que, nesse momento da palavra que estamos ensinando, estão sempre ligadinhos na mensagem. E, graças a Deus, eu tenho recebido vários abraços de irmãos dizendo: pastor, é um momento que eu gosto, é um momento que o senhor está ensinando, porque o senhor traz palavras que nos edifica e deixa tão claro o texto que a gente entende de fato a Bíblia e o que o senhor está ensinando. E isso me alegra, irmãos. Ainda ontem recebi, né, pessoas falando sobre isso. Isso me alegra, para a glória de Deus, né? Nós se esforçamos para fazer você entender mesmo. A gente quer que os irmãos entendam Deus, entendam a Bíblia, entendam a vontade do Senhor. Esse texto de Daniel, capítulo de número 1 e versos 8, nos traz a história em um momento em que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele traz de Jerusalém, de Sião, alguns jovens. Estes jovens, eles eram príncipes, eles eram nobres. E isto de fato aconteceu, por quem conhece a história da Babilônia, porque aqui nós vemos alguns personagens. Para a gente poder ministrar, nós temos que entender algumas coisas. Uma delas, O ponto geográfico, é um personagem geográfico. Babilônia, Sião, o Egito, a Síria, porque na época haviam três potências mundial na época: a potência da Babilônia, a potência do Egito e a potência da Síria. Eram as maiores potências deste tempo. Porém, eles viviam brigando. E houve um momento em que estava uma briga entre o Egito e a Síria, porque a Síria veio no reino do norte de Israel e levou o reino do norte vassalo, para o cativeiro. 720 a.C. isto aconteceu. E quando isto aconteceu, o reino do sul Judá está temente ao Senhor, servindo ao Senhor, na direção do rei Ezequias. O rei Ezequias, temente a Deus, quando começou a reinar, quebrou a todos os deuses ali que era adorado por eles, né, as imagens que eles adoravam de Baal, de Acerá e outros mais, e resolveu limpar Israel e adorar a Deus nas regiões de Judá, por capital Jerusalém, a conhecida Sião. E enquanto isto acontecia ali, um avivamento dentro de Judá, o reino do norte, que estava longe de Deus, desde a divisão do reino, nunca voltou para o Senhor, ainda que passaram vários profetas pregando, anunciando, chamando, convidando, mas não quiseram ouvir a voz de Deus. A Síria, com todo o poder na época bélico, levou o cativo. E a Síria era uma potência, a Síria vencia. E Israel, claro, toda vez que o povo estava em pecado, Deus usava alguém com mão de ferro, né, que tratava Israel. E o reino do norte em pecado ficava frágil, porque aí não tinha mão do Senhor como proteção, perderam para a Síria. A Síria, como potência mundial na época, também brigava contra o Egito. A Síria também brigava contra a Babilônia. Eram intrigados, era uma briga ali entre quatro. Porém, nesse período, a Babilônia, que tinha sido destruída e reconstruída três vezes, para os irmãos terem uma ideia, Jerusalém foi queimada 25 vezes. 25 vezes foi queimada só Jerusalém. Meteram fogo mesmo. A Babilônia, que teve origem ali em Babel, teve o primeiro rei da Babilônia. Ele ali em Babel, nas terras de Siná, fora Nirod, né, ou Nirod, como alguns chamam, que era um caçador que se colocou como um grande líder e pecou contra Deus porque ele desafiou o próprio Deus, ele foi contra aquilo que Deus falou. Nirod tenta construir ali uma grande torre, coloca todo o povo em um lugar só e diz, olha, não vamos se espalhar, vamos ficar todo mundo no canto só. E a ordem que o Senhor tinha dado a Noé era, espalhe-se sobre a terra, cultivem a terra, se espalhe na terra. Essa mesma ordem Deus deu a Adão, essa mesma ordem Deus deu a Noé. Mas Nirod, ele desobedece a Deus, ele tenta juntar o povo em um só lugar, numa torre. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estão ali levantando a torre, Nirod começa a adorar um deus pagão chamado Marduk. E quando ele começa a adorar o deus Marduk, ele quer fazer no topo dessa grande torre, a imagem de Marduk para ser adorado por todos ali. Ou seja, estava anulando totalmente a adoração a Deus, pegando todos os povos da terra, da época, a civilização da época, jogando todo mundo no canto só, no lugar só, e ainda tendo no topo da torre Marduk, sendo que o topo de tudo é o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor que fez o céu, fez a terra e tudo que há. E aí o Senhor olhou e disse, desçamos e confundamos. E o Senhor desceu, espalhou, mistura de línguas, de povos, que hoje é conhecido como xenoglossia, e o povo então passou a falar vários idiomas, não se entenderam, pedia-se cimento, trazia tijolo, não deu mais para construir, a construção parou. Depois também houve nela uma grande rachadura, que os arqueólogos que acharam vestígios dela ali, de uma cidade quadrada, há quem diga que era redonda, mas há vestígios dos arqueólogos que ela era uma torre meio que quadrada. E na cidade de Sinar, que é onde foi feito escavações, e viram realmente existe ali o lugar onde fora feito, né, esta grande torre, mas que o Senhor não deixou ela prosseguir. Então a Babilônia já nasceu debaixo de desobediência, de rebeldia contra o próprio Deus. E eles passaram a adorar três deuses. Então passou, depois de Nirod, veio o rei Hammurabi. E Hammurabi edificou novamente a Babilônia. E Hammurabi foi um dos reis, hoje mais conhecido como um dos reis mais sábios de todos os tempos, porque Hammurabi criou várias leis, várias regras. A lei contra o órfão, a lei contra a viúva, a lei para quem matava, a lei era, tinha várias das leis, inclusive a lei do casamento, a lei do divórcio, criada por Hammurabi. E várias dessas leis ainda são regidas em várias partes do mundo ainda, a lei do rei Hammurabi. Foi um rei muito sábio, que depois que o rei morreu, o rei Hammurabi, também acabou, o povo seguiu algumas leis, mas os próximos reis que passaram não seguiram. Foram mais de 120 leis que foram criadas por Hammurabi, mas os que vieram, os sucessores de Hammurabi, não tiveram punho e nem sabedoria, não tiveram aquela mente, a mentalidade que teve o rei Hammurabi. Então a Babilônia, ela foi destruída novamente, reconstruída, e veio Nabopolassar, né, Nabunido, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, com 25 anos de idade, ele conseguiu conquistar impérios. E um homem, ele era tão sábio que ele não fez guerra. Enquanto o Egito brigava com a Síria, e a Síria, que estava muito forte na época, porque tinha levado vassalo o Reino do Norte, Israel, estava lá como escravos na Síria, a Síria estava uma potência. Aí brigou com o Egito faz aliança com Israel, e estava naquela briga terrível na época. Enquanto eles estavam iludidos brigando, a Babilônia foi crescendo devagarzinho, ao ponto de enquanto eles brigavam, ali uma briga, porque essas brigas elas duravam 10 anos, 20 anos, né, ali, vamos parar a briga, não vamos? Não é diferente dos dias de hoje, né? A gente pensa, a guerra parou, entraram num bom senso, que nada, daqui a pouco estoura de novo uma guerra, um joga uma bomba no outro e começa tudo de novo. Então era assim que acontecia também no passado. Acontecendo isto, mesmo naquele passado, quando eles estavam nessas guerras, enquanto Jerusalém estava ali servindo ao Senhor nesse tempo, Babilônia está crescendo e o Egito está brigando contra a Síria. Enquanto está acontecendo essa briga entre Egito e Síria, Babilônia cresceu. Chegaram a quase 300 mil habitantes e virou uma grande fortaleza de Suzã. fortaleza da Babilônia, dividida pelo rio Eufrates. O rio Eufrates cortava a Babilônia no meio, mas uma cidade linda que tinha dois lados. Era como se fosse aqui o primeiro e o segundo distrito. Era exatamente a grande Babilônia dividida pelo rio Eufrates. Este rio, até as entradas, as duas entradas que entrava para dentro da cidade, que era murada de fora a fora, os portões eram de ferros que entrava o ferro no rio. Imagina, ninguém entrava nem por água. Tinha que ter permissão para entrar dentro da grande Babilônia. Queridos, este rei estava crescendo caladinho. Então ele resolve fazer algo. Ele vence, depois que ele está uma potência. Lembra quando a Síria tentou invadir Judá? E o anjo do Senhor matou 185 mil soldados da Síria meia-noite? Pois é, morto 185 mil soldados da Síria, a Síria ficou frágil. E com a fragilidade da Síria, quando o Senaqueribe morre, e morre 185 mil soldados, porque primeiro morreu 185 mil soldados da Síria à meia-noite. Quando o rei voltou para casa, mataram então o rei, o filho do rei, matou o rei Senaqueribe dentro do templo do Deus dele. A Síria ficou fraca, Babilônia venceu a Síria. Então a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele queria que todo mundo se prostrasse perante ele. Só que Jerusalém, Sião, pequena, uma cidade pequena, mas que não se dobrava. O que que ele fez? Ficou com raiva. Ele queria que Jerusalém se dobrasse. E o que ele fez? Ele armou uma estratégia. Eu vou destruir o futuro de Sião. E como eu destruo o futuro de Sião? Trazendo os mais sábios, os jovens mais sábios que lá tem. Porque não terá futuro de pessoas sábias dentro do reino. Eu vou destruir trazendo os sábios. E eu quero fechar aqui porque o nosso tempo é curto e eu queria falar mais sobre isto. Mas ele traz tentando destruir o futuro. Trazendo os sábios, não vai ter pessoa sábia. Ele traz os nobres, ele traz aquilo, o futuro da nobreza, o futuro de Judá, o futuro da sabedoria. Ele traz todos e diz, é para quê? Eu quero que ele seja treinado na língua dos caldeus para que possa ter habilidade dentro do reino. Habite no palácio, sejam sábios do rei. Ou seja, pegou a sabedoria, catou a sabedoria e levou para a Babilônia. Ele era muito estratégico. Só que, será que o inimigo não tem feito a mesma coisa nos dias atuais? Eu quero aplicar rápido aqui, porque eu só tenho 2 minutos. Será que o inimigo não tem feito isso? O inimigo não tem olhado para dentro de Sião? Para dentro das igrejas? E visto que tem jovens sábios lá dentro? Jovens nobres? Porque você que serve ao Senhor, você é uma nobreza. Será que o inimigo não tem olhado para você? E não tem olhado e dizendo, eu vou destruir o futuro das igrejas. Vou trazer os sábios lá de dentro para o mundo. Você, meu irmão, que tocava na igreja, lembra? Você aprendeu a tocar, para tocar louvores, e resolveu tocar para o mundo. Você, minha irmã, meu irmão, que cantava na igreja, mas agora resolveu cantar para o mundo. Será que você não entendeu que foi uma estratégia do inimigo de tirar os sábios de dentro da casa do Senhor para cantar lá fora, cantar no mundo? O rei fez a mesma coisa, e o inimigo ainda faz as mesmas coisas hoje. Tentam tirar aqueles que têm talento, aqueles que são sábios, de dentro da casa de Deus, para que a casa de Deus não tenha um futuro. Graças ao nosso bom Deus, que a casa é de Deus. E Deus nunca vai deixar faltar remanescentes, sempre vai ter um povo ali. Eu queria poder falar mais sobre esse assunto para os nossos irmãos, está tão gostoso falar disto. Mas nós também temos um horário. E eu preciso orar por você. E eu lhe digo, meu irmão, vigia com as ofertas da Babilônia, vigia com as ofertas do Nabucodonosor atualizado. Rejeite, seja sábio dentro da igreja e não ceda de forma alguma. Faça o que diz Paulo aos Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero orar com você no nome de Jesus. Querido Deus eterno e Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, meu Senhor, queremos te louvar por este momento, queremos te glorificar, porque acreditamos, Papai, que o Senhor pode trabalhar na vida e no coração de muitos jovens, para que eles não saiam da presença de Deus, para que eles não cedam para a Babilônia, mas que sejam sábios dentro da casa do Senhor e exerçam essa sabedoria. Meu Pai, no nome de Jesus, É o Senhor que guarda o futuro, que guarda o coração, que guarda a mente. Daniel guardou o coração. Que possamos guardar o nosso coração também, para que o mundo não tenha como entrar e fazer morada, mas que possamos guardar a tua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Nos guarda, Pai, nos livra. Senhor Deus, nos dá um dia maravilhoso de paz na tua graça e proteção. Pedimos tudo isto, Pai eterno, no teu nome. E assim também te agradecemos no nome de Jesus. Só que, irmãos, um abraço aqui lá para o irmão Edinaldo, irmão Naldo, nosso cantor dos hinos da harpa cristã. Está nos ouvindo lá na sua marcenaria. Obrigado, irmão Naldo. Deus te abençoe, meu querido irmão. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Tenham todos, meus queridos irmãos, aí um bom dia na paz do Senhor Jesus.
Oi, tudo bem? Vamos chegando pra cá, papai, vamos chegando pra cá, mamãe. Você sabia que aqui nas drogarias Pague Pouco, nas compras de 3 caixas de medicamentos genéricos para pressão, diabetes ou colesterol, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo? Para tudo que eu vou te explicar, é isso mesmo, amigo cliente. Aqui nas drogarias Pague Pouco, você compra 3 caixas do mesmo medicamento genérico para pressão, diabetes ou colesterol e a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. É isso mesmo, economia e saúde em um só lugar. É só aqui, ó, nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Rondaivel, junho é mês de aniversário da Rondaivel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda 0 quilômetro. Isso mesmo, bônus a partir de 10 mil até 18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60% e sabe até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Rondaivel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de R$6 mil do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode